eu tava me sentindo desconfortável na minha zona de conforto, mano. Todo mundo via isso como uma loucura da minha parte, fazer o que eu ainda mais rap naquela época, não tinha mercado, não tinha nada pro rap, assim. Eu vi o quanto foi difícil você não ter um pai presente, né? Então eu tinha isso. Quando eu tiver um filho, eu vou ser um pai presente.
Agora sim, eu e Rodrigo Gi aqui, mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso podcast de escuta. E estamos aqui hoje para escutar o rapper Rodrigo Gi, que acabou de lançar. Nós só temos um tempinho aí, mas aleatoriamente, seu novo álbum. Vamos falar disso, vamos falar da história da vida do Gi. Então separa aí uma horinha para ficar aqui com a gente. Ô Gi, seja bem-vindo, como que você tá?
Satisfação, meu mano. Tudo bem, né? Final de ano aí.
Pô, tamo aqui na finaleira, hein? Você gostou de 2023?
Gostei. Foi ano bom.
Disco novo, né?
Disco novo, bastante show.
Muito show?
Rolou bastante show ao longo do ano, tá ligado? Não tenho o que reclamar. Disco novo, uma boa repercussão do disco, né? Na medida do possível, tá rolando também.
Uma coisa que eu queria te perguntar, ô Rodrigo. Rodrigo Hayashi.
Hayashi,
de onde que é esse sobrenome?
É japonês, cara. Meu avô é japonês, não era, né? Faleceu, veio do Japão, casou com a minha avó brasileira, e aí teve 10 filhos com ela, mestiços, aí minha mãe se casou com meu pai brasileiro, e aí eu não tenho nada de japonês, só o sobrenome mesmo.
Só ficou o sobrenome, você não pegou nada da cultura, nada disso, assim?
Ah, não. Quando meu avô era vivo, sim. Ele me mostrava muita coisa, eu fui muito próximo dele. Mas depois, legal, né, aquela fase adolescente, a gente vai deixando de lado, né, mano?
Você foi começando a ir pra rua.
Exato. Meu avô, eu lembro que ele me ensinou bastante coisa em japonês, tava me ensinando, ele comprava vários livros da época de super-heróis em japonês e ficava me explicando, tentando fazer eu aprender, sabe? Eu tinha muito interesse, assim, quando eu era novo, assim. Mas depois, né?
Quando que você começou a ir pra rua?
Eu tinha uns 15, cara, por aí, 15 para 16, que aí eu comecei a ir pra rua, rabiscar muro, e aí não parei mais.
Não parou mais, né? Até hoje, né?
Não, hoje em dia tô mais devagar, né? Hoje em dia não dá pra ficar fazendo mais, assim, tem outras prioridades, mas eu gosto de ver ainda.
Antes da gente começar o papo sobre o disco novo, eu queria que você explicasse essa foto aqui, ó, pra quem não tá vendo, é o Gi e o Brau, e o Gi com a cara de moleque aqui. Eu sempre fiquei curioso, qual que é o bastidor dessa foto?
Eu tinha 19 anos aí, cara, foi num hip hop DJ, no Sesc Pompeia, acho que isso foi em 2002, certeza que foi em 2002, a Racionais tinha lançado o disco do Chora Agora, né, na época.
Nada como um dia após o outro dia.
É, e aí eu pedi pra tirar essa foto, o camarada meu tava com uma máquina. Aí eu tirei essa foto com ele, cara. E aí, tipo, muita gente recorta só a do Brau, assim, meio que viralizou essa foto do Brau de Black Power.
Sim, é meio raro, né, ver ele de Black.
Não é essa. Eu tinha essa foto original, eu deixei com alguma reportagem que eu fiz numa época e nunca mais me devolveram, cara, a foto.
Pô, por favor, devolva uma foto. Como que vai ficar o Museu Rodrigo Gi no futuro sem essa foto?
Na real, quem tava cuidando disso era o Gonzo, mano.
A Mauri Gonzo, você provavelmente está vendo esse episódio.
Essas fotos, mano.
Ô Gi, agora falando do disco novo, aleatoriamente, qual que é o sentido desse nome? Eu fiquei brisando um pouco, porque você tá ali no é o Sesc Pompeia na capa, né?
Uhum.
E ali é a Alina Bobardi. A Alina Bobardi trabalhava com esse conceito de aleatório. Eu até li umas coisas, fui pesquisar. Tem a ver? Não tem nada a ver? Conta de onde que veio.
A capa não. A capa foi uma ideia que a gente queria essa coisa mais de concreto, sabe? Mostrando essa coisa arquitetônica, assim.
Sim.
É, e justamente aquela coisa dela, que ela fez no Sesc, a Alina, ela, né, aquelas escadarias, assim, meio que transmite isso, né?
Total.
Foi uma ideia que a gente teve depois já do
conceito. E esse ângulo que vocês acharam, né, que elimina o chão ali, dá mais uma visão ainda de meio Aisha, né?
Isso foi o Enio César, que é um fotógrafo foda, gêniozinho. Eu trabalhei com ele várias vezes, esse ângulo foi dele, assim. E aleatoriamente veio o título veio aos 45 do segundo, sabe, cara? A gente tava.
Não tinha título durante o processo?
Não. Eu sei, geralmente os meus discos acontecem isso, cara. Todos. Desde o Crônicas, o título vem no final, saca? Eu tentei nesse disco trabalhar com um conceito antes, mas aí a coisa ia indo para outros caminhos. E aí eu fiz uma música chamada Aleatoriamente e o Kiko teve um estado e falou, cara, eu acho que o nome do disco é esse, porque é uma coisa que ao mesmo tempo conversa, mas é aleatória também, os pensamentos, as ideias, são várias camadas de ideia dentro das letras, das músicas, né? E aí acabamos decidindo por esse nome, e aí veio essa capa que também conversou com essa ideia, e aí deu tudo certo.
Aliás, eu queria falar de Aleatoriamente, né? Porque eu acho que é uma das coisas que é uma das músicas mais impressionantes do disco, porque eu imagino você, sei lá, umas 2 da manhã, e a sua mente vai vagando, pra chegar no Bad, pra chegar no Marcelinho Carioca. Ela é uma construção quase fictícia ou a tua mente é mais ou menos daquele jeito ali?
Às vezes minha mente é desse jeito, cara. E essa música foi uma das últimas que eu fiz no disco, e era de dia, eu sentado exatamente aqui, olhando pela janela, eu comecei a escrever, aí fiz uma parte dela já no primeiro dia, parei, continuei no dia seguinte, e foi exatamente isso, indo por esse caminho, sabe? Eu falei, só que eu vou deixar correr o fluxo, assim, das coisas, vamos ver o que vai. E aí foram vindo as ideias e top, e aí virou o que virou.
Eu acho sensacional, ali a hora que desemboca nos anos 90, no Bádio. Pô, você explicou porque o Bádio errou o pênalti, agora eu confio na sua explicação, assim, se ele me disser que não foi isso, eu não acredito. Aí no Marcelinho, até o guarda-reio, não sei se você concorda comigo, mas eu visualizei o Senna, cara.
É, não, mas aí eu não pensei, não foi o Senna que me
não
veio.
Não foi, não.
Não, foi o lance mesmo da minha mente estar a milhão e perder o freio. E ao invés dela cair no abismo, ela voa, né? Porque esse é o lance, a imaginação ganha asas, tá ligado? A mente voa.
E aí uma coisa que eu gosto ainda nessa música é esse final, né? No gerúndio estou falando, portunhol, a hora estou hablando. Que tipo assim, eu nem sei qual, né, sei lá, que figura de linguagem é essa, mas tipo você... É meta do meta, sabe? Você vai contando o que está acontecendo enquanto está acontecendo. É muito louco, né? É um ângulo de... Quando você pensa nas suas músicas, você pensa... Isso que eu ia te perguntar há muito tempo, assim. Acho que a metáfora mais comum é o cinema, né? O Brown mesmo fala muito que escreve como roteiro. Você é mais do cinema, do quadrinho, de uma pintura, da arquitetura? Que metáfora você gosta de usar para explicar suas músicas e até para imaginar elas antes delas existirem, talvez?
Cara, algumas eu faço roteiros, ó, mas roteiros bem simplificados, assim, ó, nessa parte eu vou começar falando isso, aí eu vou chegar nessa metade aqui e vou trazer para esse assunto, e na última metade eu vou dar esse desfecho. Algumas eu começo escrevendo e vou... Deixa a coisa fluir, sabe, a história, vou inventando a história, tipo, no freestyle mesmo.
Uhum.
Né? É esse o processo, mas é que esse lance de imagético já é meio natural, assim, da minha parte, sabe? É uma coisa que vem de criança, esse meu lance em contar histórias e fazer vocês se imaginar ali dentro, da cena mesmo, saca?
Isso é muito forte, você visualiza.
Desde moleque eu tenho esse lance comigo, das primeiras redações na escola, minha avó materna, ela contava muita história também, né? Então eu assistia muito filme, moleque lia muito livro, então vem daí, tá ligado? Acho que vai ser uma característica minha que sempre vai estar comigo.
Ouvindo o disco, uma coisa que eu pensei assim, tem muitas palavras, assim, uma coisa legal do disco, ele é um choque dentro da sua discografia, porque tem uma mudança sonora muito forte, tem uma mudança na pegada das letras também, mas você mantém o seu estilo, assim. Eu lembro de ouvir falar isso há um tempo, que assim, estilo, o que é estilo? Estilo não é exatamente o que o cara define, ou Até porque seria uma busca muito impossível. Não, eu quero escrever assim. O estilo está mais no leitor. Quando o leitor vê uma coisa e fala, isso aqui é hoje. E que eu acho mais mágico do teu estilo é tipo assim, quando a Jussara tá cantando alguma coisa sua, a gente identifica que é sua sem antes de saber, porque tem uma marcação sua ali. O D2 é a mesma coisa. Quando eu ouvi a sua música com o D2, eu fiquei pensando assim, nossa, o D2 tá copiando muito bem hoje. Só que aí depois eu descobri que era sua. Então, isso é muito vivo. Você sente isso? Você buscou isso? Qual que é a sua visão sobre estilo de escrita? Sua ideia sobre isso.
Foi a coisa que foi sendo lapidada, né, cara? Eu acho que ainda eu tenho muito mais pra mostrar, tá ligado? Cada hora eu vou tá de um jeito, mas sempre vai ter essa coisa que vão se lembrar, assim, vão identificar o meu estilo. Mas sim, eu acho que é uma coisa lapidada, escrevendo sempre, 20 e poucos anos fazendo isso, tá ligado? Na minha época também tinha muito isso de você ser original, tá ligado? Buscar uma originalidade. Todos os MCs ali da minha geração, eles tinham isso. Você ouvia o fulano, ele era diferente do Beltrano e do outro. Não era tudo uma coisa igual, saca? Os que faziam igual, que ficavam chupiando, não se destacavam, né, meu? E a coisa já era pequena, era mais difícil. Não que hoje não esteja difícil, porque tem muito mais gente que na época também, mas tem muito mais oportunidade também do que na época. Mas é esse lance que eu vejo em poucos MCs aqui do Brasil, assim, estilo, né, original, ser original, saca? Pô, esse mano é original, eu escuto ele, eu sei que é ele, tá ligado?
Você como fã de rap identifica isso? Tem uma coisa que eu percebo. Eu não escuto tanto assim, porque acho que a minha escuta é um pouco mais... Então eu não escuto tudo que saiu no Brasil, por exemplo. Não dou conta. Mas quando eu ouço os principais lançamentos, uma coisa que eu sinto que acontece direto, assim, um cara usa uma palavra. 3 meses depois, essa palavra aparece em outro disco. Você já reparou nisso? Com você não acontece isso.
Isso é uma coisa que eu tenho falado, principalmente dessa nova geração que está vindo. Jamais eu tô, não é uma coisa para apedrejar os caras, não é isso. É que a molecada que está vindo parece que eles criaram um padrão, não todos, tá? Não estou generalizando. Ainda tem muito moleque chegando, moleque no bom sentido, né? Um novato na cena, chegando com coisas muito boas, assim, você fala, pô, isso é original. Mas é 2 de 10, porque a maioria ele vê o fulano que estourou e segue um padrão, parece que criaram uma cartilha para você escrever letra, que tem que ter, né, as mesmas palavras, as mesmas temáticas, o mesmo estilo de beat, e acontece o que está acontecendo aí, você ouve 10 músicas, parece que são todas iguais, sabe? Isso é muito triste, assim. Uma coisa que, de repente, soe mais original, não vai ser abraçada, eu também entendo essa urgência dessa nova geração, né? Porque tá tudo acontecendo, aí ele olha e fala, pô, fulano tá estourado, eu também quero estourar, ver outro mano chegando e fazendo sucesso rápido, mas eu acho que tinha que se ater a esse lance de buscar uma originalidade, sabe, para ter uma longevidade na carreira também, para sua obra não ser uma coisa de plástico que ficou ali, quando vão fazer um recorte de uma época, vão olhar e falar, cara, isso, olha como isso aqui era muito parecido, sei que isso acontece em outras gerações também, não é uma coisa só dessa, mas acho que agora tá muito assim, cara, é assustador, você pega várias músicas, eu procuro ouvir o que tem saído, e aí eu sempre ouço até com atenção, né, aquela coisa preguiçosa, e você percebe isso de cara, sabe, essa coisa ficou meio linha de montagem, assim, todas têm que ter isso pra, não sei, cara, fica meio complicado.
Eu não elimino de possibilidade disso. Por exemplo, eu fiz até um vídeo uma vez sobre como, sei lá, para usar a metáfora de infecção, assim, tem ideias que infectam, que vão adiante. Tipo assim, isso eu identifiquei. Quando o Brau escreveu sobre o Marighella, o número de músicas que citam o Marighella aumenta exponencialmente. Mas de uma forma bacana. Pô, personagem
nessa do Marighella eu não senti isso. Eu senti as coisas... Quando entrou esse lance dessa, eu não sei, pode ser que eu tenha passado despercebido, assim, algumas coisas, mas, sei lá, o lance que eu digo mais é essa coisa, mais jovem, sabe? De citar o kit, a roupa, as drogas, as gostosas e, sabe, as mesmas gírias. É, mas esse caminho, assim, as instrumentais, você fala, cara, isso aqui parece que foi feito igual, mano. Mesmo kit, mesmo synth, sei lá, um pouco sample, não sei dizer, tá ligado? Nesse lance do Marighella, eu não vejo assim mesmo. Eu acho
nesse caso, eu até vejo com uma forma positiva. É porque eu olhei lá no Genius e pesquisei a palavra Marighella. E é muito louco, porque ela aparece pouco antes e ela vai aparecendo cada vez mais depois.
Sim, sim. Mas assim, foi uma influência boa, né?
Isso,
a galera,
sim.
Tipo, se ligou que era
Mas
uma
pra gente ver como isso funciona, né?
Acho que isso aí foi benéfico, tá ligado? Mas eu acho que o lance que ele tava dizendo era mais esse da originalidade do que estão fazendo, né, cara?
Total.
Eu fico meio preocupado, assim, como que essa molecada vai seguir, rumo que a música vai tomar, porque acho que também isso é uma coisa imposta pela indústria, né, cara?
Vem de fora, né, essa pressão, não é uma... O artista não é o único responsável, né?
Sim, sim, sim.
Ô Gi, essa preocupação com originalidade tá estampada, acho que em todos os seus discos, acho não, tenho certeza, assim, todos os discos têm mudanças. A mudança aleatoriamente, acho que ela é a mais visual, assim, você ouve o disco e você entra em choque com a mudança do beat. Você forçou a mão mesmo para, pô, preciso mudar? Qual que foi a motivação para essa mudança, assim?
Eu tava me sentindo desconfortável na minha zona de conforto, mano. É isso. E aí fui procurar o Kiko para produzir um disco, tá ligado? No começo, a gente bateu um pouco de cabeça, porque eu tava muito com aqueles vícios de já criar as coisas em cima de coisas mais parecidas do que eu já tinha feito. Ele me chamou a atenção nisso, né? Não faz sentido eu procurar ele para fazer uma coisa diferente, sendo que eu quero fazer uma coisa meio parecida com o que eu já fiz. E aí ele foi entortando tudo, cara. Até o ponto que a gente chegou num consenso. Eu já mandava as coisas para ele em cima de alguma coisa que ia casar com com o jeito que ele pensa. Com o jeito que
Vocês falam se entender, dá para dizer assim.
E aí no final deu tudo certo, a gente fez várias músicas. Teve criado umas 30 faixas, mais ou menos, aí eu também não tenho muito pudor em descartar uma coisa que eu não tô satisfeito, descartamos várias, ele ficava meio assim, mas mais eu, e aí chegamos a esse consenso, 12 faixas, tá ótimo, e foi isso.
Mas esse conflito inicial, você chegou a pensar, ih, não vai dar certo, porque uma coisa que eu queria saber, essa amizade... Ele já participou de discos dos seus anteriores.
Sim.
E você gravou um som no disco solo dele. Aquela faixa que foi a inspiração? Ou já vinha antes da ideia de trabalhar com ele?
A gente já vinha trocando essa ideia. A gente não sabia que caminho tomar, tá ligado?
Uhum.
Como a gente ia seguir. A coisa foi se construindo no processo mesmo. E eu... usar até uma frase clichê, mas é isso. Eu saí da minha zona de conforto mesmo. E comecei até a apreciar mais esse outro estilo de música, essa nova musicalidade que ele foi me sugerindo ali, saca? E tanto que hoje eu mesclo isso, deixo a coisa mais tradicional que eu gosto ali, mas também essa coisa nova que eu aprendi nesse processo com ele, né, se fundirem ali, para criar uma outra coisa daqui para frente, sabe? Foi muito bom, cara. Trabalhar com o Kiko foi uma puta de uma aprendizagem mesmo, assim, sabe? Um cara que é muito musical, ele tem conhecimento grande das coisas, eu fui absorvendo tudo isso no processo, foi muito bom pra mim.
E uma curiosidade desse processo é que ele foi parte... Ele começou antes da pandemia, né? Então vocês se encontravam, achei esse dado maravilhoso, assim, porque deu até uma saudade. E depois ele correu durante a pandemia, como que foi? Depois vocês voltaram a se encontrar... Quanto que a pandemia, você acha que estragou o seu disco, assim?
A gente começou o disco no final de 2019 ali, né?
Uhum.
Então, o Kiko, uma época, chegou até pegar uma sala no estúdio, a gente estava se reunindo semanalmente. Eu lembro quando anunciaram a pandemia, eu achei que ia ficar um mês, né, cara? Depois isso A gente vai retomar.
Você foi otimista, sim? Que legal. Eu fui muito pessimista.
Né, eu pensei, vai ser rápido. E a gente estava vindo numa sequência boa, indo toda semana lá e criando bastante coisa. Aí veio a pandemia e a gente começou a ter que fazer a coisa à distância. Nisso ele também começou a fazer o disco da Jussara. Né? E aí a coisa foi ficando um pouco mais devagar e eu também fui criando mais coisas. Né? Ter tempo para fazer um disco eu acho excelente, assim. Eu pude maturar muita coisa, ele também, a gente pôde achar um outro caminho. Talvez se tivesse sido feito e lançado, talvez a gente não tivesse chegado nesse resultado, sabe?
Uhum.
Nesse aspecto foi positivo, porque deu tempo de maturar bem, cozinhar bem, ver se era isso mesmo. Ele aprender coisas também no jeito de produzir, que foi um desafio para ele também fazer isso. Né? Então, acho que quanto a isso, foi positivo, saca? Esse lance da maturação, de poder ficar ali no caldeirão mesmo, o disco, apurando, saca? Nesse sentido, foi positivo.
Como que o pessoal recebeu tamanha mudança? Você acha que receberam bem? Você chegou a... Onde que o artista lê que o público tá entendendo ele hoje em dia? Assim, é na rua? É na rede social?
A crítica foi boa. Os shows que eu tenho feito, a galera tem gostado muito. Tem o lance também das plataformas digitais não entregarem o disco para todos os seguidores, tá ligado? Parece que meu disco chegou a 6% dos meus seguidores só no Spotify. É muito pouco. Porque eu não impulsionei, né, mano? Uma coisa foi independente, orgânico, né? Tem muita gente conhecendo o disco ainda e o disco vai fazer 3 meses que saiu. Tem muita gente, pô, só vi que saiu agora. Tá ligado?
Sim, quando a pessoa na padaria, hoje tá sumidão, hein? Pô, não,
tá ligado? Mais ou menos isso. A crítica eu senti mais positiva, assim, mas tem gente legal. Que estranhou também o lance do né, essa mudança dos instrumentais, assim, a coisa de repente estava esperando uma coisa mais parecida com os outros discos, mas no geral a coisa tem sido positiva, tá ligado? Espero que o disco mais pessoas comecem a ouvir, assim, comece a chegar aí mais pessoas. Acho que ainda estamos no começo ainda, o disco vai fazer 3 meses que foi lançado. Parece muito, né, cara? Se você olhar agora do jeito que consomem música, 1 mês já tá velho, né, mano? 1 semana, 2 semanas já era, mas é 3 meses apenas, né, mano?
Ô, Gi, falando uma coisa que você aborda, tem um verso no seu disco que você fala assim, pô, a minha mina meio que briga comigo, por ser artista e tal. Como que você, aí olhando em perspectiva, quando que você sentiu que, pô, não, a minha vida é arte? O que você fez antes de começar a rimar? Quando você era moleque, assim, adolescente, o que você imaginava pra tua vida? Eu quero entender como que você foi o processo de se formar como artista e ter condição de só trabalhar com isso, assim. Essa é a sua realidade hoje? Queria te entender nessa visão.
Sim.
E meter nesse papo também, queria que você contasse, você falou um pouco de família, eu queria saber um pouco da visão do seu pai e da sua mãe, assim, né, nessa adolescência aí, como que eles te viam, o que eles faziam nessa época.
O meu pai morreu muito cedo, cara, ele morreu quando eu tinha 2 anos, né, eu fui criado pela minha mãe no Jardim Celeste, ali no bairro da periferia de São Paulo.
Aham. Uhum.
A minha mãe nunca gostou desse lance de arte, mano. Ela já queria que eu fizesse uma faculdade, que eu fosse trabalhar numa empresa ou num escritório.
E ela te falava isso assim com clareza?
Sim. Tanto que quando eu fiz 18 anos, ela falou, nossa, precisa fazer uma faculdade. E aí, deu um jeito, eu fui fazer direito lá numa faculdade, lá no Morumbi. E, cara, eu saía da minha casa às 5 da manhã, pra chegar lá às 7h30, era o maior treta, eu fiquei meio ano fazendo, não curti, ela sempre batendo na tecla, você precisa fazer uma faculdade, eu entendo também, a minha mãe já faleceu também, ela faleceu quando eu tinha 24 anos, eu sou filho único. E aí, mas eu lembro que quando ela, antes dela descobrir a doença, o câncer, eu tava fazendo o primeiro disco do Contrafluxo, tá ligado, já. E ela olhava para aquilo, tipo, lógico, ela não apedrejava tal, mas ela também não, mano. Ela se preocupava, aquela preocupação, né, mano?
Sim.
É outra cabeça, tá ligado? Então, ela nunca acreditou muito nisso. Ela não chegou a ver eu conseguindo viver disso. Tive o Contrafluxo, fizemos dois discos, mas a gente não ganhava dinheiro com isso. Não tinha stream na época, era CD que você vendia, mas eram vários caras o grupo, eram 6 pessoas. Então a gente...
Na hora de repartir, acabava o dinheiro.
Às vezes pegava R$100 de cachê para cada um, né, mano? A divisão total dava R$100 para cada, às vezes menos. Não era uma coisa que dava dinheiro. Todo mundo via isso como uma loucura da minha parte, fazer o que eu... Ainda mais rap naquela época, não tinha... mercado, não tinha nada pro rap, assim. Eu comecei a viver disso quando eu lancei o Crônicas da Cidade Cinza em 2011, que aí já tava o mercado sendo construído e possibilitou de começar a fazer vários shows e correr o Brasil. E aí, daí pra frente, eu vivo só de música. Minha vida é essa. Desde que eu lancei o Crônicas até hoje, eu só vivo disso. Antes disso, cara, eu trabalhei com telemarketing. Trabalhei na Febem, dando aula de rima, uma época. Trabalhei de vendedor de loja. Minha carteira de trabalho é muito...
aleatória.
Tá quase em branco também, tem poucos registros, tá ligado?
Pô, na minha só tem um, sabia? Eu fico até triste.
A minha até tem uns 3, cara. É pouco demais. Esse lance de fazer música, eu acho que vem comigo desde pequeno, porque eu sempre fiquei nessa de fazer paródia... Sempre tinha facilidade para criar melodia desde molequinho, tá ligado? Era
inconsciente,
assim. Muito louco isso.
Você fazia paródia onde? Na escola, assim, tirando onda do professor?
Na escola, tirando onda com os caras, fazia em casa, tá ligado? Tirando sarro de alguém, era sempre isso. Sempre essa coisa no tom de brincadeira, assim, saca? Mas já era uma
coisa diferente. Sabia que eu era bom nisso aí também.
Já era uma melodia diferente que eu criava, tá ligado? Só que eu não tinha noção disso, eu nunca tive incentivo. Pô, vou te botar num você fazer um curso para você aprender a tocar, aprender nota. Eu também não tinha condição de fazer isso, né, mano? Era outro tempo, né, cara? Mas foi assim. Eu acho que desde pequeno eu tenho essa vocação mesmo, saca?
Legal. Eu era bom de paródia, sabia, hoje? Eu era bom a ponto da paródia viralizar. Nem existia essa palavra. Mas começava a circular na escola. E a gente fazia na encolha. E eu lembro que uma vez a gente fez uma paródia que era um professor... Essa nem era paródia, essa era original. A gente fez a música, eu lembro que a gente fez a música em duas partes. E a gente, pô, fizemos duas músicas. E um cara falou, não, junte as duas. Aí virou um refrão. Pô, mó compositor. E aí começou a andar na escola. E o professor descobriu. E um dia ele chegou na sala e falou assim, ah, descobri que tem compositores aqui. Eu não esqueço disso. E aí eu deitei assim na carteira dele. Já descobri quem foi o autor, porque não falaram pra ele.
Sim.
Mas eu não consegui dar sequência, uma pena aí. Foi um talento perdido, ó. Ô, Gil, uma coisa que eu queria saber, tipo, a sua parte de ir pra rua e de pichação, porque vou comentar uma inconfidência, que um dia a gente tava lá no Baleirão, que você colou lá e você falou de como a rua tava. Eu achei aquele papo muito curioso, assim, porque ir pra rua pichar, fazer, dar um corre, te dá uma noção de como as coisas estão, né? Desde, sim, sei lá, do humor das pessoas, as pessoas estão mais agressivas, elas estão mais abertas, elas estão mais fechadas. Sei lá, a polícia tá como na rua? Tá batendo mais? Tá mais mole? Eu queria que você contasse, assim, tipo, sei que vou te pedir uma palestra aqui, mas de quando você começou aí pra hoje, que você vai menos e tal, quanto isso te ajudou na tua formação de entender como, sei lá, o mundo é? E aí, de quebra, você fazer essa análise. O que você sente que era o Brasil nos anos 90, 2000 e pra hoje, assim? Estamos mais agressivos, estamos mais legais, estamos... O que a rua te conta sobre o Brasil, assim?
Cara, nos anos 90 não tinha câmera, né? Não tinha um celular, não tinha câmeras na rua. Lugares que tinham câmeras eram, sabe...
Uhum.
É muito difícil você ver uma câmera numa casa ou mas era mais em estabelecimento, em alguns, assim. Não tinha celular que tinha câmera para filmar. A polícia, sim, eu acho que sempre foi agressiva, sempre foi punitiva. Mas na época, eles, não, como não tinha perigo de ser filmado, eles eram sádicos mesmo. Né? Eu tive Eu passei por várias situações de sadismo mesmo, de tortura. E meus amigos também, né? Se você for conversar com os caras da época, todo mundo tem uma história sinistra, né?
Que louco.
Era bem foda.
Horrível, né?
Morador, se pegasse, era aquela coisa, cara. Era como se pegasse você, te colocasse dentro de um jogo de videogame e você tivesse que cruzar a cidade passando por todas essas adversidades assim. Hoje em dia, a polícia talvez tenha ficado um pouco com o pé atrás, porque tem câmera, mas mesmo assim, depende do bairro que você tá. Se você estiver num bairro nobre, sua abordagem é uma. E depende da cor da sua pele também. Se você estiver na periferia, a abordagem é bem parecida com a dos anos 90, tá ligado? Mas tem aquela ressalva. Muitos também ficam com o pé atrás porque, pô, tem
câmera. Alguém vai filmar, né?
E é aquilo, cara. A pobreza hoje eu vejo bem parecida, talvez pior, de tanta gente morando na rua hoje. Na época tinha, mas não era como hoje. Hoje a coisa eu vejo tá escancarada, e não é só no centro. Você vai para os extremos da sul, leste, oeste, norte, você vê gente morando na rua e família morando na rua. Não é só no centro, é em São Paulo inteiro, sabe?
Sim.
Isso. Nos anos 90 você via, mas era uma... não era tanto quanto hoje. Acho que hoje tá pior, assim, a miséria nas ruas. É isso. Acho que hoje tá pior.
A tua São Paulo é qual? Porque aí eu queria te perguntar sobre isso, porque o mais longe que eu fui em São Paulo, sei lá, eu sempre conto essa história aqui no podcast. Eu nasci lá, mas eu não morei lá, né? Eu cresci no interior. E o tempo que eu morei lá foi muito pouco. E fui morar com os meus avós, tipo, pra economizar no aluguel ali, pra ir trabalhar. Então eu vivia muito ali no centro, né? Campos Elíseos ali, o Baixo Higienópolis. E eu peguei essa transição do bairro ser de um jeito e depois ser essa Cacolândia expandida que virou, né? Porque os caras arrepiaram ali. E também esse aumento de gente por olho na rua, violência e tal. E do pouco que eu andei pela cidade, tipo assim, para ir trabalhar, fazer pauta na Zona Sul, sei lá, cheguei até a casa do Zezinho, assim. E depois uma vez fui lá no Jaçanã ver uma parada do Emicida, que foi acho que o mais longe que eu fui pro outro lado, assim. E nesses rolês que eu ficava vendo, pô, essa cidade é ingovernável, né? Porque você tá indo pro Jaçanã, você vê que tem ali uma favela que é onde São Paulo acaba, né? Você olha, dali pra frente é tipo mato. E nesse caminho pra lá tem, sei lá, um puta condomínio muito chique, fechadão, com muro. E pra sua mesma coisa, você vai vendo, né, a borda da Faria Lima, os prédios, né, e eles sumindo e aparecendo quando você volta. Essas diferenças sociais. Como que você foi entendendo São Paulo? Como que você andava por São Paulo também? Metrô, a pé, quando você foi identificando essas contradições da cidade? Qual que é a tua leitura de São Paulo, assim? Metrô, como você foi formando ela?
Metrô não era luxo, tá ligado? A gente era busão, cara. Saía dali de onde a gente morava, no Jardim Celeste, que é um bairro...
E o metrô era mais curto, imagina, né? Porque até hoje não terminaram de fazer essa...
também isso, mas a gente saía do bairro ali... afastado, e uma hora para chegar no centro de noite, né, sem trânsito, uma hora e meia, vai, uma hora. E era sempre de ônibus, né, reparando em tudo, assim. Do centro, a gente já caía para outra quebrada, por exemplo, chegava no Terminal Bandeira, no Terminal Parque Dom Pedro. De lá pegava um outro ônibus para o extremo da leste, para o extremo da oeste, tá ligado? Tinha lugares que eram muito feios mesmo e davam medo. A primeira vez que eu fui fazer um rolê no Capão Redondo, eu fiquei assustado, isso em 96, 95, em São Mateus também. Mas eram lugares parecidos com o que eu morava, assim.
Mas assustado por quê?
Porque era uma coisa... Você tá andando pichando, cara, você tava correndo risco, tipo, tava no meio dos leões mesmo. polícia se te pegasse, morador se te pegasse, tinha muito pé de pato nessas quebradas, que são esses justiceiros, né, cara? Então a gente andava sempre às sombras, assim, fazendo rolê. Ia percebendo toda essa coisa que conversava, porque se chegava, tinha amigos que moravam no Capão, que moravam na cidade de Tiradentes, em São Miguel, e a ideia era a mesma de periferia, muito parecido uma com a outra, sabe? Muita gente morrendo, né, por nada. Polícia do jeito que era, pouca opção de lazer, era tudo muito parecido, tá ligado?
Você pegou essa transição, né, hoje? O Gonzo fala muito isso, né? Que anos 90, essa coisa de matar era muito à solta, né? Depois foi ficando mais controlado, a gente sabe por quê.
Sim, sim. Vários amigos meus morreram, tá ligado? Nos anos. Quando eu fiz 18 anos, assim, eu lembro que, tipo, cara, uma vez, pelo menos uma vez na semana, vinha notícia de alguém que morreu. Ou era um amigo próximo, ou era um amigo muito conhecido do bairro, tá ligado? Isso era comum acontecer. Até o começo dos anos 2000, ali, mais ou menos, tá ligado?
Você até fez virou canção, né? É muito sobre isso, né?
Sim. Hoje eu percebo uma mudança, tipo, em vários lugares nas periferias também. Tinha lugar que era muito abandonado, casas de alvenaria. Hoje tem lugares que você vê e você fala, caramba, parece né, a coisa melhorou, tá ligado?
Virou um bairro, assim.
É bem legal, tá ligado? Tipo, acho que né, poder aquisitivo mudou, né? Na época de outros do governo do PT ali, proporcionou né, uma melhora para a população. Mas você vai indo mais para os fundos ainda, onde a cidade começou a se expandir mais, onde era mato e hoje em dia tem construção, mas ainda é largado, é esquecido pelo poder público, tá ligado? Então, se você para para ver, a cidade expandiu mais, mas continua esquecida ainda. E aí eu penso, um cara, um trabalhador que vem lá do fundão para trabalhar no centro, quantas horas ele leva para ir, leva para voltar. A precarização do trabalho, entram várias coisas nesse bolo.
É muito.
O transporte é precário, né? Porque transporte público certo seria ter vários ônibus, vários trens, mais metrô, para não deixar a pessoa pegar um trajeto espremido, que isso já te deixa estressado. Né? Vamos facilitar a vida desse povo e nunca foi pensado assim, saca?
É, né?
Parece que é feito para dificultar, para torturar, para fazer o cara pegar 2 horas espremido e chegar no trabalho mais estressado. É humilhante. Eu não entendo isso. Essa lógica.
É, né? Não, e acho que tem uma coisa que escapa das pessoas que, tipo, hoje que é um pouquinho melhor, pô, o tempo de espera, essa coisa da lotação, sempre é revoltante, né? Tipo, porque é muito cansativo, né? É mais um período de trabalho, né?
Exato.
Você abre o disco com, né? Mó tempão esperando, veja o busão chegando. São cenas da vida real aqui hoje? Você teve
Sim,
essas.
já peguei muito ônibus lotado nessas condições já, opa, várias vezes.
E essa música pega muito isso, né? Tipo, hoje tô aqui fritando seu hambúrguer, mas já fui Uber, pô, essa sua comida vai vir contaminada pelo meu ódio.
Exato, exato. É foda, cara. E parece que só uberizaram tudo. Você tava trocando ideia uma vez com os parceiros, tá? Falei até isso sobre isso com o Aleirão, com uma época, falava isso com o Galo de luta ali. Quanto que a coisa tá. Esse termo virou uberizar, né? Uberizado. Que é tipo, você tem que fazer 2 vezes mais para conseguir menos do que você conseguia, tá ligado? Precarizaram tudo. Tudo tá mais difícil de ser feito, propositalmente.
E é louco, né? Porque acho que isso vai contaminando a sociedade, porque, pô, trabalhar nunca foi fácil, né? É uma contradição, né? Tipo, aquele papo, pô, fui mal atendido. Eu sempre fico pensando isso, lógico que você foi mal atendido, todo mundo detesta trabalhar. Então, tipo, se a sua comida chegou ruim, você entendeu? É aquilo que o Galo até fala, pô, quando tu pede um iFood, a comida não materializa na tua porta. Foi feita pelo cara que tá fudido, foi entregue pra um cara que tá mais fudido ainda. Você quer que chegue delícia?
Exatamente, exatamente, tá ligado? É uma cadeia que vai entrando nisso, tá ligado? É um assunto mais profundo, um assunto que leva mais tempo para discorrer. Mas várias coisas envolvem. Tem isso que você está falando, o prato que você vai pedir ali para comer no restaurante. Gourmetizaram tudo, tipo, mano, você não acha uma, dependendo do bairro, um rango por um preço acessível. Aí eles gourmetizaram a parada, aí você vai pagar 50, 60 pau no prato, dependendo do lugar que você vai comer. Tá tudo ficando cada vez mais caro.
Você é meio Dom Hélio das ideias, sempre preocupado com o que vai comer, ou você tá mais relax?
Não, eu como bem, cara. Eu como todo dia arroz e feijão. Tem que ter arroz e feijão todo dia na minha dieta, é uma salada ali. Carne eu passei a comer pouco, tá ligado? Até, não sei, comecei a trocar ideia com amigos que são vegetarianos, veganos. Então, quando eu vou nesse lugar aí que um amigo meu tem um restaurante vegano, que é bem acessível o preço, é tudo antenado com as causas, assim. Não é um lugar caro de comer, a comida é ótima, mas quando não dá, eu procuro não comer carne, né? Carne aí eu, uma vez ou outra, eu como, assim, não é uma coisa que eu tenho mais tanto prazer em comer como antes, assim. Antigamente eu queria comer carne todo dia. Hoje em dia não, hoje, sei lá.
Primeira vez que eu te entrevistei, a gente comeu um hamburgão. Não sei se você vai lembrar disso aí.
Não lembro, cara.
foi. Eu lembro disso. A gente foi numa padaria e comeu um hambúrguer.
Hambúrguer, às vezes, eu como. Eu gosto.
É bom.
Mas não,
né?
É que nem antes, cara. Tipo, vai uma vez no mês, talvez. Não é uma coisa que eu pido tanto mais.
As coisas vão mudando também, né? Porque quando é a novidade, eu acho que também. Pô, isso eu lembro, assim, de infância. Algumas coisas serem meio raras, né? Aí quando elas ficaram possíveis, você... Agora que eu vou mesmo pra cima.
Tem isso também. Eu lembro quando eu comecei a ganhar um dinheiro no rap, eu dei uma deslumbrada, assim, de tipo, puta, vou comer agora aqui nesse restaurante, nessa churrascaria. Era churrascaria, ia na mais cara. E aí levava...
Você já foi sozinho na churrascaria hoje?
Já, mano. Já.
Já. Pô, a coisa mais gostosa que tem, ser sozinho no tempo...
Mas eu não
deixar aquela grana.
Eu ia poucas vezes sozinho, eu sempre chamava algum camarada também que não tinha tido essa oportunidade, assim, pra colar. Uhum. E, mano, ficava lá umas 3 horas só luxando, mano. Era foda, velho. Eu peguei nessa época, quando começou a entrar uma graninha legal, assim, com rap.
Sobrar um tiquinho, né?
É, de fazer isso. Meu lance nunca foi... Ó, oh, vou comprar os kits, vou... os kits. O lance era comer, puta, vou comer legal e vou levar meus amigos pra comer também, mano. Aí, quanto que é essa churrascaria aqui pro cabeça? 200 conto? Puta, mano, vamos aí, foda-se, tá ligado? Foda-se, vai, mas vale o gosto do que... Vamos fazer isso, saca?
Aliás, quando a Angélica Grill fechou, eu fiquei triste.
Eu já ia logo na jardineira. Eu já ia logo nessa, já falei o quê? Já quer pra chutar o balde? Vamos aí, mano. Tá ligado? Eu lembro que ele foi um parceiro meu da quebrada na jardineira, a gente ficou lá, mano. Eu já tava empanturrado e ele falou, não, calma aí.
Vamos fazer
valer. Deixa dar uma sentada, deixa dar uma sentada. E ele já tinha massacrado, amassado. Deixa eu dar uma sentada de uma meia hora e...
Tei!
Vai fazer valer, ele saiu de lá e falou, mano... Não tô conseguindo andar, velho.
Mas eu lembro de uma amiga minha que falava, quando eu vou no rodízio, eu quero ver o dono chorando. Nessa graninha extra que você falou que você foi muito em sebo gastar?
Sebo, eu sempre comprei coisa em sebo, cara. Sempre ia lá, mas eu nunca vi isso como uma coisa supérflua, assim, era via mais como um investimento mesmo.
Pô, eu penso igual.
Hoje eu não compro mais livro físico, né, velho? Online só. É. Perdi a graça de livro físico, assim. Acho que eu não sei o que aconteceu comigo. O último livro que eu comprei, acho que foi em 2021. Agora eu leio pelo computador. Leio bastante, mas pelo computador. Eu não compro mais livro.
Que louco.
Compro por aqui, né? Compro online, né?
Aham. Uhum. Mas você pega Kindle, essas paradas, ou é na tela do computador?
Não, eu pego a da compra e tem um Kindle de PC aqui, velho,
programinha,
e aí você abre aqui e lê, mano, vai que vai.
É bom, né?
Ah, eu já acostumei. Tem gente que odeia, prefere o Kindle mesmo. Mas eu falei, ah, mano, vou comprar o Kindle agora, vai. Sei lá, vou ler aqui
Pô,
mesmo.
eu posso te mandar o meu, tá parado aqui, eu nem sei usar. Uma coisa que eu fico curioso, quer ver? Pô, até fechei aqui, deixa eu abrir de novo. Porque sempre te perguntam dessa coisa do seu gosto pela literatura. Eu queria saber que literatura influenciou aleatoriamente, assim, eu não te ouvi ainda falando sobre isso. Porque tem essa coisa, isso é teu há muito tempo, os nomes dos personagens. Pô, uns nomes muito. Parece que você ficou horas criando, porque é uns nomes muito inusitados e tal. Que leituras influenciaram especificamente ou aleatoriamente?
Aleatoriamente eu não tenho muito isso, cara. Eu li várias coisas, li muita coisa, não fiquei só num, assim, só em dois. Eu li vários autores, muitas autoras, né, também. É, eu li um livro, os que marcaram para mim foram de autoras. Agora eu não vou lembrar o nome delas, que eu sou bem ruim com o nome de autor, mas tinha um que chamava A Peculiar Tristeza Guardada numa Torta de Limão, cara, que era uma história muito doida, mano, que era uma mina. Deixa eu ver quem é essa autora, vai. Eu não vou deixar passar
Ó,
em branco, né,
eu
mano? Deixa eu
achei aqui,
pensar.
quer ver, ó? É a Aimee Bender.
Será que é? Deixa eu olhar aqui, mano.
Tá aqui, ó. A peculiar.
É isso mesmo.
Aimee Bender é uma autora. Deixa eu ver aqui.
Deve ser da. Não sei de onde ela é.
Que título, hein?
Então, mas o livro é a história muito louca, que é uma mina que ela. Ela vai comer a comida dos outros e ela consegue captar todo o sentimento e todas as coisas que você tá tendo, tá ligado? Então ela
Caralho.
percebe que o cara tá com muito ódio, o cara que fez aquela comida, ele tá com muito ódio, porque tem gente falando, nossa, a comida tá deliciosa, e ela sente, ah, que comida horrível. Ela descobre que a mãe dela tá traindo o pai dela com isso, e quanto a vida da mãe dela é triste. Mano, é uma história muito doida. Gostei muito. Falando só os que me marcaram, tá? É, que marcaram, não, mas que pelo menos né, ficou a história na cabeça. Tem a Visita Cruel do Tempo. Deixa eu ver, será que é
É
isso?
a Jennifer alguma coisa, né?
É,
Esse eu já li.
deixa eu olhar aqui.
A Visita Cruel do Tempo. É da Jennifer Egan.
Deixa eu só conferir. Isso mesmo, Jennifer Egan. Esse livro eu gostei muito. Ele
Esse é
faz
foda.
recortes do tempo assim, às vezes ela falava de uma pessoa lá atrás, de como essa pessoa está hoje, das escolhas que as pessoas fizeram. Isso eu achei bem bacana também esse livro. É, li A Polícia da Memória, que é de uma autora chamada Yoko, agora não vou lembrar também. Ah, li Um Artista do Mundo Flutuante, que é de um autor masculino. Acho que é Cazu, algo assim, eu não me lembro agora também. Esses que me marcaram mais, eu li várias coisas, li um pouco de
Ó,
Murakami, aí vai várias, mais autoras eu li do que autores, assim, no
a
processo.
Polícia da Memória da Yoko Ogawa.
É, isso.
Pô, e onde você pesquisa essas coisas? Porque você listou uns livros que estão bem fora de circuito, cara. Eu, sim, eu acompanho bastante, eu nunca vi esses títulos. Assim. A da Jennifer Egan eu sabia.
Então, meu lance é olhar, tipo, pegar e começar, tá ligado?
Aleatoriamente.
Exatamente, aleatoriamente, nesse lance de ler. Aí tem livros que eu leio, falo, ai, bem ruinzinho, mas vou terminar. E tem livros que eu adoro, tá ligado?
Você não vai
E.
muito por, ah, esse autor tá bombado, nada disso.
Não, 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 não. Esse ano aqui, agora, no final, eu li dois livros de uma autora, uma indicação de uma amiga minha até, a Andrea, que me indicou. É uma autora chamada Carla Madeira, brasileira. É um livro
Sei.
chamado.
Como
Um é
que é?
Véspera e o outro é Tudo é Rio. Cara,
Tudo é Rio. Você
Tudo é
curtiu?
Rio, muito, mano. Eu curti muito, cara. De verdade. Tipo, Tudo é Rio me emocionou, assim. E Véspera, muito bom também. Aí eu já quero ler o outro livro que ela tem. Achei bom demais, cara.
Tudo Rio é aquele ai, como que é a história? É um casal, aí tem uma menina que é prostituta. É
Isso,
esse?
isso. É, eu gostei bastante. Esses dois que
As
eu li,
cenas de sexo que ela faz é forte o bagulho.
nem acho que isso, cara. Acho que outras coisas pegam mais, assim.
É,
As
que
cenas de
te pegou
sexo
nesse?
são
Fiquei
bem escritas.
curioso.
Ah, todo esse lance do cara que enciumado, taca o filho na parede
Nossa,
e aí ele vai vivendo aquela vida amargurada, e a mulher dele também, é uma história triste, depois o negócio tem aquele desfecho, você fala, caralho, mano, ainda tem esperança para as coisas, mas o livro é todo cheio de problema, né, mano? Se você analisar, tá
ligado? Não, é, até onde eu li é só sendo horrível.
Tem várias problemáticas ali na questão de machismo e várias outras coisas, tá ligado?
Sim.
É, mas isso é uma coisa que a autora quis trazer ali mesmo. É, mas eu gostei muito. O Véspera, que é outro livro dela também. O Tudo é Rio eu li em 5 horas, cara. Eu comecei a ler e não é um livro tão grande, que tem 200 e poucas páginas. Então eu comecei
a ler. E a escrita dela é recorrida.
É, né? É boa o jeito que ela
é foda.
Conduz. O Véspera eu li em uma semana, ou talvez menos, uns 5 dias. Mas o Tudo é Rio eu li em 5 horas, assim. Eu gostei muito, sabe?
Pô, Tudo é Rio eu li metade, até a metade, preciso terminar.
É bom esse livro, cara. Pelo menos eu gostei. Tem gente que não bateu tanto, as pessoas que eu indiquei gostaram muito também, se emocionaram até, mas eu achei muito bom.
É que tem aquela coisa, né? Eu acho que é um livro que vendeu muito, né? E começa aquele papo, não é tão legal assim. Porque quando vira fenômeno, começa esses papos, né?
Não sei dizer. Eu não acompanhei. Eu peguei o livro por indicação, ele já... Depois que eu fui ver que ela tinha sido a autora mais vendida em 2021, acho, né? Teve todo esse boom, mas eu não sabia.
Não, legal. Ela veio aqui em Ribeirão esse ano, assim, era uma palestra, estava impossível de andar. Muita gente, assim, muito legal, assim.
Sim.
E uma plateia feminina muito forte, assim, tipo assim, só mulheres que foram no evento, assim, tava muito lotado, então, tipo...
Eu postei esse livro no Instagram, assim, indicando, aí veio um monte de cara falar, tava pra ler aqui, indicação de uma ex, outros caras falando, é um livro que eu só ouço as meninas falando, vai ler, caralho.
Exatamente. Tá,
foda-se, mano, não tem essa, é bom o livro, mano. Pelo menos eu achei muito bom.
Senão depois você vai fazer coluna na Folha reclamando que agora na FUVEST só tem autora feminina, entendeu? Não cai nessa, não vai nessa.
Leia as autoras, muito foda, assim. Eu tô com uma lista só de autoras aqui, de livro que eu deixei já separado pra ler, ligado?
Ô Gil, te perguntar uma coisa que eu não sei se é muito delicada, assim, mas... Pô, você falou de ser filho único, né? E hoje agora você é pai. Você já fez um disco que mais focado ali no lance da paternidade.
Não é um disco inteiro, né? É uma música só.
É isso, você já abordou essa temática.
Sim.
Essa temática não aparece aleatoriamente, mas acho que aparece por ser sua vida agora, né? Ter que dividir esse tempo, ter que cuidar e... ter ali as obrigações, os prazeres também. Eu queria que você contasse um pouco da tua visão de pai, tendo tido esse pouco tempo como filho de um pai, né? Assim, tipo, como que tu lida com isso, assim?
Cara, crescer sem pai, no bairro que eu fui criado, violento, com a mãe só, todo mundo achava que...
Era a letra comum.
Ali é cão sem dono, tá ligado? Então minha mãe teve que se impor várias vezes de um jeito... forte, assim, tá ligado? Uhum. Até passarem a respeitar, né, cara? Aí tem esse lance também de uma época de porra, você ficar meio revoltado e falar, ah, você me zoou quando eu era criança, agora eu me vingo de você. Essa coisa, né, de revolta adolescente, né? Eu cresci muito com essa coisa. Meu bairro era um bairro violento, cara. Você andava, ou você aprendia a se defender, ou você ia virar saco de pancada, saca? Então era isso. Eu vi o quanto foi difícil você não ter um pai presente, né, mano? Então eu tinha isso. Quando eu tiver um filho, eu vou ser um pai presente. E graças a Deus, hoje eu não tô com a mãe dele mais, a gente se separou, mas graças a Deus eu e ela, a gente se dá muito bem e tem a guarda compartilhada do meu filho, a gente mora perto, então é fácil de fazer essa logística, a semana que ele tá aqui, os dias que ele tá aqui, os dias que ele tá lá, tá ligado? Acho que a gente tá saindo bem, eu e ela, estamos criando um moleque da melhor forma, sem traumas, tá ligado?
Na medida do possível.
Na medida do possível, tá ligado? Tá correndo bem. É isso, cara.
E como que é se ver assim? Você se vê muito nele?
Muito, nossa. depois que meu filho nasceu, eu comecei a me recordar de coisas que eu passei com a idade dele, cara. Tá ligado? Eu falo, graças a Deus, meu filho, você não vai passar, não tá passando metade das dificuldades que seu pai já passou com essa idade, tá ligado? Graças a Deus, mano. Tá rolando.
Eu te pergunto isso porque eu não sou pai, mas eu tenho um sobrinho da minha namorada que é muito próximo da gente, sim, né? Muito querido. E agora ele tá com a idade que eu já lembro das coisas, assim, né? A partir dos 11 anos, aquelas coisas de escola, de pô, querer se impor, mudar, usar uma roupa diferente e tal. Aí eu fico assim, nossa, na nossa época era outro rolê.
O meu não tá nisso ainda, o meu tem só 7, assim, né? Tá começando, tá ligado? Mas é mó barato.
É muito legal, né?
Ter filho, sei, muda tudo, de verdade. Assim, quando você tem ciência disso também, né, cara? Não adianta você também, sei, ter filho e largar tudo pra mãe do teu filho fazer, né, mano? Meio que continuar a tua vida como era antes, né, velho? Meus compromissos, eles são marcados assim nos dias que eu não tô com ele. E quando
Sou
vai
prova viva disso, pô.
o cavalo a shows, eu tenho que fazer shows tipo, numa data que eu vou estar com ele, eu consigo negociar com a mãe dele e depois também numa hora que ela precisa
Dá aquela
eu corro,
compensada.
né? É uma coisa que é bem, graças a Deus, tá bem em harmonia, assim.
Que massa. Hoje, você gosta mais de filme ou de série?
Hoje em dia, cara, não, acho que tô vendo mais série, hein, mano. Esse
O
ano
que
aqui,
você anda vendo?
esse ano eu vi Sopranos, que eu nunca tinha visto, mano.
Ó,
Todo mundo
curtiu?
fala Sopranos. Fala, tá, mano, um dia eu assisto e puta, eu gostei. Hein? Tem também muitas problemáticas ali, mas eu gostei. Aí parei pra ver. Qual foi a outra, mano? Aquela Sons of Anarchy.
Sei.
Só que essa aí eu não pirei tanto, não. Não gostei tanto. Achei mais
Também não curti, não.
uma meia boca, tá ligado? Mas assisti também. Mas Sopranos eu gostei muito, mano. E o final ali, puta, eu falei, caralho, velho. Assisti essas duas esse ano.
Você já sabia o que ia acontecer no final?
Imaginava que ele fosse morrer, né, cara? Mas não dá pra saber, ficar tudo em aberto, né? Aquela última cena, você fala, caralho, mano, que foda
E
isso.
aí? É
Ah,
foda.
gostei muito, né? Acho que vi mais alguma série, mas agora não tô me lembrando, mano. Acho que talvez não tenha
Marcado.
passado batido, é. Mas vi. Acho que tenho visto mais série ultimamente. Comecei a ver alguns filmes e achei bem bobo.
É?
Olha, eu falo, caralho, mano. Todo mundo falando desse filme, que roteiro meia boca.
Dá pra citar um aí?
Não, nem me lembro, cara. Teve uns que eu comecei a ver que eu, puta, que barato ruim, mano.
Pô, tem uns da Netflix que os que eu
Nossa,
mais detesto.
da Netflix. Não, não, não é só Netflix, há várias outras. Não vou ficar fazendo propaganda pros caras. Mas tem várias outras. Não entendo qual que é, mano. Tem tanto cara bom querendo ter o seu roteiro, o seu filme feito e não sei como que tá sendo feita essa curadoria aí
Porra.
dessas redes de streaming aí, mano. Sei lá, velho. Tinha que estar. Puta, muita coisa ruim, parece que é feito só pra encher linguiça.
Encher linguiça. Eu fico com essa sensação aí também.
Tá ligado?
Ô, Gi, pra gente respeitar aqui o tempo que a gente combinou, fazer umas perguntas finais, assim. Tem essa pergunta que eu sempre tô testando aqui com as pessoas e ela tem resultados diferentes, assim. Se tu pudesse pegar uma obra de arte que não é sua, mas que você acha que, sim, que personifica hoje, você consegue pensar uma, assim, que você fala, pô, isso aqui conta a minha história, assim. Tem isso na mente?
Não, uma obra de arte, mano. Não sei, não, mano.
Não tem nada que
Não.
você sente que te traduziu, assim? Uma coisa que você se
É
identifica
mais a
muito?
música, né? A música, não a obra de arte, você diz, tipo,
Isso,
as
geral.
plásticas, no geral da
Não,
música também pode ser?
qualquer forma de arte.
Ah, acho que o rap no geral, dos anos 90, o rap nacional, não é mais. Moldou a minha meu jeito de ser, tá ligado?
do rap nacional desse período. Qual que é o seu álbum favorito, seus álbuns favoritos?
O Holocausto Urbano foi o que me fisgou, né? Eu sou uma cria do rap, eu nunca curti outro estilo de música, a não ser rap, né? Era muito novo. Quando o Racionais lançou o primeiro disco, eu devia ter 9, 10 anos. E quando eu vi a primeira vez, já, bem na época que saiu, já me pegou. Aí vem a obra do Taíde do começo, Sistema Negro, Consciência Humana, GOG, Câmbio Negro, tá ligado? Toda a obra desses caras, assim, que eu ouvia muito ali, no, né? Depois Doctors MCs, e outros que vieram um pouco depois, mas esses assim, GOG, Câmbio Negro, Racionais, Sistema Negro, Consciência Humana, o Taíde ali no começo, isso que foi me moldando, tá ligado? Esse rap do começo dos anos 90.
E isso te formou? Porque tem esse seu lado nerd, né? Você conhece tudo.
De rap, posso dizer que bastante, cara. Tipo, se vem pra esse campo do rap, eu conheço bastante daqui e de lá de fora também, tá ligado? Eu sei a sonoridade que era feita em cada ano. Lógico, não dá pra trocar ideia com um cara que nem o Kamal, mano, que ele vai saber quem era o produtor, tal, tal, tal. Eu não sou tão foda assim, né? Mas eu conheço bastante.
Uma vez eu tava conversando com o MC dele, ele me falou isso. Ah, não, o Kamal, você fala de um som pra ele, ele fala... Então, da hora, mas o primo desse cara fez um EP melhor.
O Kamal é absurdo, tá ligado?
Aliás,
o Kamal aqui, cara.
Pô, o Kamal já veio há muito tempo.
Tem que trazer o Kamal de novo aí.
Tem que vir de novo.
O Kamal tá nativa, tá a milhão aí, lançando uma parte de coisa foda, mano. Lançou agora um... Eu não sei se ele pensa assim, né, se é um disco, né? Mas eu acho que é um negócio que começa com a letra D e vai até o O, e aí forma a frase documentário, tá ligado? Acho que a última saiu ontem ou saiu hoje, que é outro, tá ligado? Tragam o Kamal aí, o cara tá nativa, tá a milhão,
E essas músicas recentes do Kamal tem umas que elas são muito curtas, né?
Nesse e projeto é muito eu acho louco que é proposital porque... também, né?
É muito louco porque é curta, mas tipo assim, tem todo... Sabe quando, tipo...
Sim.
Não tá faltando nada, as músicas são muito completas. E às vezes elas são muito curtas, é muito chocante, assim. É muito foda. Do rap, assim, tipo, aquela pergunta bem de televisão, assim. Quem são seus amigos, assim, os ponta firme?
Eu conheci muita gente no rap, né? Mas amigos, assim, eu fiz poucos, cara. Tem o Rodrigo Brandão, que é um grande amigo, James. O Nave, né? Pessoas que fazem música, né? Tipo, dos bastidores assim.
Aliás, eu imagino a tua alegria de ver o Nave, né? Porque eu lembro daquele vídeo do KLJ, vocês gravando.
O Nave eu conheci em 2002, cara. A gente era
vocês gravando o Ra num quarto, assim. Onde que faz o vocal? Pô, no armário. Hoje o Nave tá produzindo todo mundo, tá mó da hora.
Mas isso do Nave eu sempre soube, ele já era muito à frente do tempo nas produções, tá? Ele tinha um bom gosto já em 2002 e a gente era bem novo. Eu tinha 20 anos.
Ele tem aquele lance de tirar um som que ninguém tira, né? Acho muito tá foda.
Na época ele já fazia coisas muito diferentes, assim, falava, caralho, mano, eu sabia que ele ia, tá ligado? E ele sempre teve esse foco nisso, né, mano? Nave, o Rael, né? Encontro menos hoje por causa da devida demanda, né? Às vezes eu não posso e às vezes ele tá muito a milhão, graças a Deus, né, mano? Tem pessoas que eu gosto muito no rap, né? Eu tenho uma coisa com o rap assim, cara, que mesmo que eu não conheça a pessoa, mas eu vejo, por exemplo, puta, mano, o Djonga lá, estourando. Eu sinto isso como se eu fizesse parte disso, saca? É uma unidade, mano, é um núcleo, tá ligado? É o rap, tá ligado? Eu vejo isso, eu fico feliz de ver essas coisas acontecerem, tá ligado? Com as pessoas do rap, tá ligado? Gosto de vários caras, assim, que eu gostaria de ser próximo, né? Gostaria de ser mais próximo do Don L, que é um cara que eu admiro muito, né? Eu gostaria de ter mais proximidade com várias pessoas, assim, mas, infelizmente, a correria aí, vivendo aqui em São Paulo, é foda também, você não para.
São Paulo é cruel nesse aspecto.
Né? Eu admiro várias pessoas dentro do rap, assim, cara.
Eu tava vendo aquele seu papo com o Ronald... Aí o Ronald sugeriu você fazer um disco com o D2. Você tem um feat dos sonhos, assim?
Hoje em dia não tem mais isso, mano. Meio que fiquei... Você ficar mais velho, você... Prefiro fazer música sozinho, chamar músicos, né? Para contribuir de outra forma, assim, na parte da instrumental. Não tenho mais esse sonho. Eu tinha, mas isso vai ficando no caminho. Você vai vendo que a coisa não é bem assim. Não é, não falo isso de um jeito amargurado, não, pelo amor de Deus, não.
Eu saquei bem.
Sozinho, mas meu processo é solitário, tá ligado? Eu não escrevo em estúdio. Me chamam para participar, você escreve aqui no estúdio? Não, eu escrevo em casa. Meu processo é solitário, mano. Eu escrevo quando eu não tô com ninguém, quando eu tô sozinho. Desligo as coisas, deixo o celular, né, no modo silencioso e fico aqui viajando. Meu processo é bem solitário. É isso, mano.
Boa.
Hoje em dia eu quero continuar, quero chegar lá com 60 anos e ter pelo menos uns 10, 12 discos solo de carreira, tá ligado? Olhar pra trás assim e falar, porra, foi bom, hein, mano? E não pense em parar também com 60 anos, não, lógico. Se tiver com saúde, não
segue, segue o barco.
Tá datada a vida de um rapper. Eu acho errado ir pensar assim, mano, tá ligado? Quem pensa assim tá fadado a ficar triste, mano. Porque isso aqui é o que a gente ama. Eu entrei nisso aqui não foi por dinheiro, por fama, mano. Foi porque eu amo, tá ligado? Se eu não conseguir fazer essa parada aqui, acho que vai um pedaço da minha vida que tá morrendo, mano. Então, não, eu não penso assim. Eu penso em continuar fazendo. Se um dia, sei lá, eu não gosto de participação forçada também, né, tá ligado? Acho que tem que conversar também com a música. Não adianta eu botar um cara aqui só pra dar hype pra minha música, pra dar números pra minha música. Acho que tem que ser um lance de sintonia. Tem que ter a ver, né, mano? Pra pessoa tá aqui. É isso, véio. Deixa acontecer naturalmente, que nem diz a música. Tá ligado?
Deixa acontecer naturalmente. Um lance louco é que, tipo assim, a gente tá vendo agora o rock ter os seus senhores, né? Sei lá, o Bob Dylan deve estar beirando os 80 aí. A MPB também, né? Caetano, Gil, Paulinho da Viola. O rap, por ser mais novo, e também por ter essa questão social, né? Quantos rappers morreram muito jovens por causa da violência? Mas a gente tá vendo os primeiros tiozinhos chegando aí. Então, em breve, mano, vai ter essa faixa.
Brau deve ter os seus 50 e poucos. D2, eu sei que ele tem 55, eu acho que eu vi uma entrevista dele falando isso. Taíde, acho que é da mesma idade que o D2, tá ligado? Mas você olha pros caras, eles estão, parece que estão na ponta dos cascos. O D2 tá lançando um monte de coisa. O Taíde tá fazendo um monte de coisa. O Brau, Happy Nude, tá ligado? É, a gente vai chegar na geração de ver o Mano Brown cantando com 80 anos, mano. Eu espero ver isso, tá ligado? Fazendo discos, tá ligado?
Vai ser louco.
Vai, graças a Deus.
E aí depois você pede as suas férias radicais que nem o Caetano.
Ah, porra, se eu chegar nesse patamar, é mais que justo, né, cara? Tanta coisa que o cara já fez pela música, né, mano? Pô, mas eu acho que ele vai tirar essas férias aí, mas acho que, não sei, né? Também não dá pra dizer.
Eu tava discutindo isso com a minha namorada. Eu acho que as pessoas entenderam errado. Quando teve gente que interpretou férias radicais como, tipo assim, parei geral. Não, eu acho que você vai parar uns 4 meses de boa, sem celular.
Ou um ano, né, mano? Um ano, dois, sei lá. Mas uma hora a coisa começa ali, a formiguinha. Puta, preciso voltar, fazer coisa nova. Ou fazer um show. Não sei também como que está acontecendo, né, na vida do cara. Não conheço ele.
Pô, aí um bom feat, hein? Hoje, uma coisa que eu gosto aqui no telefone, mas é aumentar a minha listinha de contatos. É muito legal ter você aqui pela primeira vez.
Valeu.
Eu te admiro pra caramba. Queria que você me passasse um número, né, assim, metaforicamente. Sugerisse alguém para colar aqui, recomendasse uma pessoa pra gente. Quem você acha que seria legal, tanto vir aqui no telefone, mas, sei lá, a gente conhecer também, passar a ouvir, escutar, ou ler, ou sei lá, pode ser uma pessoa, qualquer pessoa que esteja por aí, não precisa ser músico, não. Mas quem que você recomenda pra gente? Tem uma pessoa legal aí?
Tem muita gente, né? Agora na minha cabeça tá tipo um baralho aqui, tem gente pra caramba.
Tira uma carta aí.
pensar, não sei, cara, de bate-pronto assim. Eu tinha falado do Kamal, mas você falou que ele já foi.
Mas vai vir de novo, isso aí já tá guardadinho.
Ah, são vários, cara. Rodrigo Brandão é um cara que tem muita história para contar. Os caras do underground ali do começo da minha geração, do Ascendência Mista, poderiam falar, o próprio Partido, o Espião, tá dizendo só de gente do rap, da música, assim, né? É, são vários, cara. Sempre tem histórias fodas assim, para você ouvir, que a gente não sabe, e até para entender o que veio depois, né? Por que do que isso é hoje, na história dos que vieram antes, assim, acho que é importante. Tem muita gente, mano.
Boa. O Parte 1 é muito de falar. Eu acho que eu nunca vi a entrevista deles. Não lembro agora.
Eu sei também, mas ia ser interessante porque ele é um cara muito inteligente, assim, é muito foda. Ia ser interessante ver ele falar, tá ligado?
Vou atrás dele. Qualquer coisa você me passa o zap dele. Você tem?
Eu não tenho.
Vamos atrás.
Veio um contratante de querer um show em Curitiba, daí ele perguntou se eu tinha o contato dele, que ele queria levar o Parte 1 também, mas eu queria falar com o Parte 1, né, pra ver qual que era, não
calma me passa detalhes,
né, aí eu consegui falar com o Parte 1 pelo Instagram, assim, e aí deixei um e-mail para entrar em contato com ele lá.
Vou fazer esse caminho, então, a dica tá dada. É. Ô Gi, curtiu o papo?
Bastante, valeu, mano, agradeço.
O que faltou?
Acho que nada, falamos de tudo que tem acontecido, das coisas que eu vivi, foi bacana.
Massa. Ó, então eu vou recomendar que todo mundo ouça Aleatoriamente do Oji, produzido pelo Kiko Dinucci, essa capa maravilhosa ali no Sesc Pompeia com a Lena Bobard de fundo, ouvir essas músicas com atenção, que tem muita mensagem ali, muita coisa escondida em cada camadas. E merece mesmo a atenção de todos. Se ainda não ouviu, vai lá ouvir. Ô Gi, brigadão por ter colado, cara.
Valeu,
feliz 2024 pra nós aí.
Tamo junto, mano. Tamo junto.
Então, ó, ano que vem eu vou te chamar de novo, hein, pra papo anual, assim, aquele...
Demorou.
A gente faz nessa época aqui, ó, resumão do ano.
vambora.
Então é isso, turma. Ó, Telefonemas é podcast de jornalismo independente, então colabore com a gente. Deixa like, compartilha, manda para uma pessoa, ajuda a caminhada, porque assim que, vocês viram hoje falando, né, as plataformas não entregam nada sem grana, a única forma de a gente vencer isso é se ajudando. Quem puder colaborar também com o Apoia-se, apoia.se/telefonemas, R$5, já dá aquela moral. E tem o nosso Pix, que serve tanto para mandar o Pix, né, ali, que é o telefonemaspodcast@gmail.com, quanto para escrever pra gente, mandar até os, quiser colar aqui, mandar sua pauta, seu spam, o seu esquema de pirâmide, manda lá no telefonemaspodcast@gmail.com. Beleza, turma? Até a próxima. Valeu, Gi.
Tamo junto, meu mano. Valeu você, velho. É nóis.
Abração.
Abraço.